Salve, camaradas! Eu sou o Marcos Felipe, está começando mais um episódio do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.Globo. Bom, hoje vamos debater e analisar um pouco dessa animadíssima e bombástica janela de transferências do verão europeu. Até engasguei aqui porque o negócio foi punk, trabalhamos bastante nesses últimos dias, continuamos trabalhando, inclusive. Mas assim, eu não vou estar aqui sozinho, evidentemente, para isso. Está aqui comigo Daniel Mundim. Salve, Mundim!
Salve, Marcão! Salve, Barbalho, nosso querido chefe! Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É bom estar de volta aqui para debater essa janela histórica.
Boa. Então, o Mundim já entregou aí o nosso outro membro aqui do dia aqui. Nosso bom Commander in Chief aí, ó. Felipe Barbalho, salve, xará.
Fala, Marcão. Que ter chefe aí, hein, pô. Que membro, que também vocês estão bravos, hein, pô. E alô, rapaziada, seguidores do Gringolândia, seguidores do Futinter, do GE. Estamos aí de novo. Ontem, eu queria fazer antes aqui, do começo logo do Gringolândia, para quem escuta só aquela primeira meia hora das nossas 45, 50 minutos que a gente fala pra caramba aqui, mas hoje o tema vai render bastante. Queria fazer um disclaimer só primeiro, para quem já viu o nosso vídeo de ontem. Olha, minha gente, não é Nuno Gomes, é Nuno Mendes. Eu queria falar, era Nuno Mendes, o nosso lateral.
Barbalho ficou complexo, isso acontece, Barbalho.
Nosso lateral foi contratado aí, saiu do Esporte, foi contratado pelo PSG aí também na apagar das luzes. Não, Gomes, aquele avançado português aí, velhaco.
Quem nasceu do ano 2000 para cá não vai ter...
Pois é, a pesquisa aí, ó, um velhaco que nem eu, ele jogou na década de 90, 2000, jogou no Benfica, seleção portuguesa, enfim, é Nuno Mendes. E depois, no fim do podcast, para quem ficar até o fim, eu vou fazer um outro disclaimer, mas aí é uma explicação maior do que eu falei lá no vídeo. Vamos lá.
Boa, só para quem não contextualizando, é o vídeo do Janela GE. Você vai na home de ge.globo/futebolinternacional e nas nossas matérias, né, ao longo do dia, matérias do Cristiano Ronaldo, do Messi, tem esse videozinho bacana lá do Jorge Natan, Daniel Mundim e do Felipe Barbalho lá analisando a janela.
Ah, infelizmente eu não tô nesse não.
Quem não, quer, Thiago Benevenuti, Thiago Benevenuti. Thiago Benevenuti,
outro velho errando aí, olha aí.
Todo mundo, somos todos os velhos aqui. É essa janela louca que deixou, né? Nós aqui, assim, cabelo em pé, bom, eu não tenho cabelo, assim, a galera não tá vendo, mas eu sou careca aqui, mas se eu tivesse, ficariam em pé. Mas é o seguinte, vamos lá, seguindo aqui, voltando ao roteiro aqui. Bom, antes de começar esses trabalhos aqui, a gente vai lembrar para vocês aí que estão nos escutando que você pode ouvir a gente nos principais players de áudio, Spotify, Cashbox e tudo mais, e claro, na página especial de podcast ge.globo/gringolândia, tem vários episódios lá bacanas analisando futebol internacional ao longo dos meses, dos dias, dos anos. E agora é o seguinte, vamos entrar no fazer a pergunta aqui, até que é o título do nosso episódio. Queria saber do Daniel Mundim e do Felipe Barbalho se, para eles, essa foi a maior janela de transferências do mercado europeu da história. Mundim, começo com você. Pergunta, direto, já.
Sim, foi. Pergunta simples e direta, resposta simples e direta. Mas é bom dar uma contextualizada, né? Porque esse negócio de janela, de muitas contratações, de movimentação intensa do mercado, é algo muito recente, assim, né? Na história do futebol. Acho que da lei Bosman para cá, né? Porque de movimentação intensa, de muitos gastos. O que a gente tem vivido nas últimas duas décadas e meia, não era tão comum no futebol de antigamente. Você nunca ia ter os dois principais jogadores do futebol naquela época, por exemplo, nos anos 80, assim, sei lá, o Zico e o Maradona serem transferidos assim, de clubes grandes na mesma janela. Isso seria muito, muito raro, né? E foi o que aconteceu, né? São dois dos maiores jogadores da história que mudaram de clube e um deles, assim, que a gente nunca ia imaginar que aconteceria, né? Então, só por isso já dá já faz essa janela ser muito simbólica, assim, a gente vai falar dela para o resto da história.
É verdade. Barbalho, você que é o cara, o velhaço da história aí, assim, a gente até fez um especial recentemente, quando o Paris Saint-Germain anunciou o Messi e tal, fez um power ranking lá no ge.globo/futebolinternacional das melhores janelas, melhores contratações. A gente lembrou do Real Madrid de 2009, que, né, que trouxe Cristiano Ronaldo na época, Kaká e tudo mais. A gente lembrou, por exemplo, do Liverpool de 2017, que trouxe o Van Dijk. Então, eu queria saber de você se você acha que é isso mesmo, essa é a maior janela mesmo, transferências?
Vou começar aí só dando um pitaco aí no que o Mourinho falou, assim, em relação a grandes jogadores, né, saindo dos clubes assim, simultaneamente. Só relembrar, assim, puxar um pouco mais ali para, por exemplo, a década de 80, aí a gente vai ter que até... É até bom para a gente depois dar uma pesquisada boa nisso, porque foi uma década que muitos jogadores começaram a ir para o exterior, né? Aqui do Brasil, por exemplo, da América do Sul também. Então, pode ser que alguém aí vá corrigir a gente que Maradona e Zico, sim, tenham saído no mesmo ano dos seus clubes, né? Então, assim, tinham... como eram mesmo jogadores, só explicar, dar uma contextualizada histórica, antigamente, né, os clubes estrangeiros podiam contratar dois estrangeiros, depois três estrangeiros. Então, assim, era o filé realmente de cada país que saía, né? Os grandes jogadores é que saíam e não se movimentava também tanto dinheiro como hoje em dia, né? Realmente, a janela, hoje em dia, assim, essa atual, né? A gente pode falar que foi a melhor janela essa do PSG, porque realmente gastou pouco, né? Vou até pedir ajuda aos universitários, mas foi só com o Hakimi, o Nuno também gastou algum dinheiro, mas enfim, na contratação...
83 milhões de
83,
euros. Quase todo no Hakimi.
Então, quase todo no Hakimi, Donnarumma foi de graça, o Sérgio Ramos, o Messi, né? Enfim, o Messi, né, saiu... aí de graça praticamente, né, enfim, só pagar, né?
Ei, Barbalha.
Diga.
Não, então, essa é só para... mérito do Leonardo, né? A gente sempre criticou muito o Leonardo nos tempos de Milan, Inter, né, como diretor de futebol, por algumas escolhas, algumas contratações muito erradas. Dessa vez, né, o nosso tetracampeão Leonardo, aquele da tubelada, foi Ramos, né?
Eu esqueci. Gabi Ramos.
Gabi Ramos. Ele agora acertou a cotovelada no mercado, assim, né? Bem,
totalmente.
Né?
E justamente assim, a gente até no vídeo aí que foi ao ar, que está no ar, né? A gente até comentou isso, que ele contratou muito bem, viu as oportunidades de mercado mesmo, passou aquela lábia ali, talvez, provavelmente na temporada anterior, né? Já foi no Donnarumma ali, que enfim, trabalhou com ele no Milan, apesar de não precisar tanto, né, de um goleiro. Que o Navas dava bem conta do recado ali no PSG, salvou o PSG em vários partidos aí ao longo da temporada. Mas, pô, né, se viu as oportunidades de mercado se abrindo ali, Sérgio Ramos, né? Enfim, fez um ótimo trabalho mesmo e contratou, me lembrou bem ali o Flamengo de 2019. Você vem evento aqui, eu sei que você gosta, Marcão, quando a gente dessa forma negada. E contratou um pacote muito bom ali em cada setor, enfim. Fez a melhor janela, eu acho que de todos os tempos, aí tem que se comprovar em campo, claro, mas o Paris Saint-Germain fez. Agora, dando essa contextualizada histórica, eu devo lembrar aí que no nosso power ranking histórico, né, que a gente listou, o segundo ali é o Real Madrid, né, de 2009, e se a gente for olhar com cuidado, claro, gastou bastante, mas teve resultado em campo de quem entrou no time, né, e contratou os dois que eram os melhores jogadores do mundo, também já tinham sido eleitos, né? Cristiano Ronaldo tirou do Manchester United, né? E o Kaká Kaká também saindo do Milan, e ainda contratou ali de Lamborghini, Benzema, até para campeão francês, enfim. Tem uma lista ali, justamente, bom para vocês revisitarem esse power rank, mas realmente essa janela do Real Madrid também, talvez tenha sido também ali em pé de igualdade. O PSG agora tem que provar em campo que vai conseguir resultados tão bons, talvez não imediatamente, mas numa próxima temporada, enfim, mas foi contratado para ganhar nesta temporada agora, que o PSG, né, na última, não conseguiu chegar até a final, que na retrasada, mas é bem provável que esse time aí dê resultado imediato.
É como se o PSG tivesse contratado, além do Messi, o Lewandowski.
Exatamente.
Agora, o que o Real Madrid fez em 2009.
É, Vero. E vem cá, Mugim, aproveitando, o Barbalho citou, né, a questão de 2009, a questão financeira. Aí eu te pergunto, essa foi a maior janela, mas não foi, né? Você tem até uma matéria bacana também, né, assinada pelo Daniel Mundim, lá na nossa página de futebol internacional, que essa janela, ela transferências históricas, Messi, Cristiano Ronaldo, tem aquele o Griezmann, voltando para o Barcelona no apagar das luzes, por empréstimo, detalhe, né, com opção de compra. E aí eu te pergunto, Mundim, Não foi, não, não se gastou tanto nessa janela, né?
Não, não, não se gastou. Aliás, foi o menor somado aos gastos das cinco grandes ligas, então foi o menor num total de gastos desde 2014, né? Então, em 7 anos. Só que aí muita coisa se explica isso, né? Além da crise financeira, e aí o Barcelona é o maior exemplo disso, um Barcelona que nos últimos anos gastou muito, então está numa crise tremenda, e aí tudo isso potencializado pela pandemia, que os clubes não têm mais tantas fontes de receita. Somado a isso, tem os tipos de contrato, né, que os clubes estão fazendo, né? O Griezmann foi para o Atlético de Madrid por um empréstimo mais como opção de compra, então qualquer valor gasto só vai cair no balanço da próxima temporada. O Saúl também, assim, a Juventus fez muito isso na última janela, o Morata foi assim. Então são vários jogadores que a gente acabou de citar que estavam em final de contrato, né? O PSG só pagou pelo Hakimi, o Wijnaldum, Donnarumma, Messi, Sérgio Ramos, todos eles estavam em final de contrato, o Alaba foi para o Real Madrid em final de contrato. Então, assim, por mais a gente vê quase 3 bilhões de euros gastos pelas cinco grandes ligas, né? 2,9. Mas mesmo assim, esse é o menor valor desde 2014, porque em 2019 atingiu um recorde de 5 bilhões de euros, assim, um valor absurdo, tudo isso que muito em conta depois da transferência do Neymar, que bateu todos os recordes, aí passou a ser comum gastar mais de 100 milhões de euros por um jogador só. Só que aí veio a pandemia, veio a crise financeira, e aí isso deu aquela freada, e agora está voltando, né? Nessa janela já houve dois jogadores negociados por mais de 100 milhões de euros, o Grealish e o Lukaku, mas está muito restrito num pequeno grupo de clubes, né? Acho que vai demorar a gente voltar a ter aquela gastança toda, com exceção da Premier League, que a Premier League, pelo 7º ano consecutivo, ultrapassa a barreira do 1 bilhão de euros gastos na janela de verão, né? Só na janela de verão.
É verdade, assim, é o poder dos clubes, né, de menor expressão da Premier League, né, que tem uma fatia mais considerável dos direitos de TV, e fora que é uma liga muito mais estabelecida, talvez, né, do que as outras, então acaba...
E das cinco grandes ligas é quem voltou a ter quase público total, né, nas arenas, e eles faturam muito, né, com o Match Day, né?
E tem a questão também da própria grana interna, né, que rola entre eles, né? Por exemplo, um jogador negociado como o Grealish para o Manchester City, ele custa muito mais para ser um jogador inglês e tal. E aí essa grana que entra, o Aston Villa recebeu essa grana e reinveste também em contratações, né? Até o Kaique Andrade, que é nosso companheiro aqui, numa conversa de zap ontem no grupo, ele até lembrou, né, que o Aston Villa repôs bem o Grealish, né? Trouxe o Buendia do Norwich, trouxe o Bailey, né, do Bayer Leverkusen, e trouxe mais um rapaz que agora me esqueci o nome, enfim, tudo com essa grana. Então, toda essa grana acaba, o montante total, como você disse, passando a casa de 1 bilhão, porque a grana é reinvestida no próprio campeonato para os outros clubes de menor expressão, entre aspas, né?
Sim, sim. É muito curioso isso, né? Porque o Manchester City foi o terceiro clube que mais gastou, quase tudo no Grealish, né? 127,5 milhões de euros. E aí o Aston Villa aparece em sexto com 105 milhões de euros, quase toda a grana que chegou por causa do Grealish.
É verdade, é verdade. Seguinte, Barbalho, quer colocar mais uma coisa? Eu posso ir lá no nosso Twitter, @gringolandiage. Eu deixei uma perguntinha para a galera lá.
Observar realmente essa grana que rola muito, né, na Premier League, acaba levando a certas loucuras e certas apostas, né? Apostas altas que se faz assim, por lá. Mas é que dentro do mercado deles e também já com jogadores mais experimentados, né, no mercado europeu. Eles não fazem loucuras com jogadores de fora, né, do continente, dificilmente, né? Eles pegam, a não ser alguém realmente que tenha se firmado muito em seleção brasileira, como o Gabriel Jesus, por exemplo, foi novo para lá, né, algumas temporadas, mas é justamente isso, é mais um mercado interno lá, e eles têm muito para gastar e acabam gastando muito.
E o seguinte, né, outra, como o Mundinho lembrou, a questão da pandemia, né, os clubes também, essas negociações de empréstimo, Saúl indo por empréstimo, mas com obrigação de compra daqui a uma temporada, o Griezmann a mesma coisa, e outros jogadores assim, também é uma questão, os clubes já estão contando, né, com essa volta da grana de torcida, de público nos estádios, para que daqui a um ano, daqui a uma temporada, vai ter a temporada cheia toda, então os cofres vão estar mais abastecidos, então vão poder fazer essas compras. Então talvez a próxima janela, né, Mundim? Acho que até aumente esses valores, né?
Ah, eu acho que essa é a expectativa, assim, né? Porque vai ser uma temporada de recuperação, assim, a não ser que a pandemia volte a ter novos surtos, enfim, a gente nunca sabe, né? Mas
é, tem isso, né?
A expectativa é que seja uma temporada de recuperação, com certeza.
Bom, verdade. Então é o seguinte, vamos lá no nosso Twitter, @gringolandiage. Eu deixei duas perguntinhas básicas lá para a galera, que foi a seguinte: qual foi a melhor e a pior contratação dessa janela? Mas assim, com uma pequena ressalva, que não valia colocar, evidentemente, Cristiano Ronaldo ou Messi, porque seria apelação demais, né? Já basta o Fifinha aí, eu não sei se a galera que está escutando, quem joga Fifinha, até o camarada meu foi jogar outro dia, já estava o Messi, já estava no PSG, então todo mundo escalava o PSG, com o PSG, aquela apelação. Então aqui, para apontar qual é a melhor ou a pior contratação, não vale colocar Messi nem Cristiano Ronaldo. Então a galera participou e teve aqui, ó, por exemplo, o Gustavo Bini, ele falou, ele brincou aqui, o William no Corinthians, né? O William que deixou o Arsenal, também chegou no Corinthians, rescindiu o contrato com o Arsenal, mas aí obviamente a gente está falando de janela europeia, aí ele falou, brincadeiras à parte, Lukaku no Chelsea foi cirúrgico, eu acho que realmente o Lukaku, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. É, o Lovis aqui falou Lukaku no Chelsea também, o Jean-Philippe, ó, Depay no Barcelona, o Tarcísio Menezes, que tem o glorioso nickname aqui de Gado do SUS, ele falou, ó, que é, quando eu mandei essa pergunta, a janela ainda estava fechando, ele falou que não acabou ainda, vamos esperar o Griezmann, e aí realmente rolou o Griezmann, e ele achou que essa foi a melhor contratação, porque foi uma contratação de graça, foi para o empréstimo, quando a gente disse que a obrigação de compra do Atlético Madrid é comprar, pagar 40 milhões daqui a uma temporada, sendo que o Atlético Madrid vendeu para o Barcelona o Griezmann há duas temporadas atrás por 120 milhões, então... Realmente é um negociaço da China, negociação, como é que eu falei? Plural de negócio.
Negociação,
né? Negociação da China, ou do, no caso é do Azerbaijão, né, que é um dos patrocinadores lá do Atlético de Madrid. Mas antes de a gente eu perguntar aqui para o Mundinho, para o Barbalho, escutar a opinião deles assim sobre quem foi a melhor ou a pior contratação, a gente vai escutar a opinião de um cara muito bacana, camarada nosso, que é aniversariante do dia, a gente está gravando esse podcast dia 1º de setembro, então, se você estiver escutando hoje é aniversário dele, se você estiver escutando amanhã, na dia 2, o aniversário dele já passou, mas é o seguinte, Jorge Natan, nosso companheiro aqui de editoria, né, e sempre um dos apresentadores aqui do podcast, sempre apresentando, durante a Euro, inclusive, você pode ir lá em ge.globo/gringolândia, tem todo dia um Europocket, se você quiser, como é que foi a Euro? Todo dia lá tem um podcastzinho gravado e o Natan apresentou a maioria deles, brilhantemente, inclusive. Só que é o seguinte, ele entrou de férias hoje, malandramente, Felipe Barbalho aí, nosso comandante-chefe, deu essa moleza para ele, mas é o seguinte, ele mandou um áudio bacana para falar dessa janela aí, a opinião dele. Fala aí, Jorge.
Fala, meus amigos. Bom, eu tô aqui começando, né? Primeiro dia de férias. Apenas 10 diazinhos de descanso, que eu vou ficar aí um pouquinho longe, mas não poderia deixar de participar desse podcast histórico, justamente porque foi uma janela de transferências, sim, que entrou para a história. Acho que a gente pode dizer que é a maior janela só pelas contratações aí, pelas mudanças, né, de Messi e Cristiano Ronaldo simultaneamente, dois dos maiores jogadores da história movimentando esse mercado, já é um fato muito legal que chama muita atenção nessa janela, mas acredito que a montagem do Super PSG, que é o grande tom dessa janela, é o que torna essa janela, esse mercado de verão aí europeu, muito histórico. Talvez o grande time depois dos Galácticos, a gente já comentou isso algumas vezes no Gringolândia. Então acredito que sim, essa janela entra para a história, não só por esses dois grandes craques mudando, mas pela montagem desse super time. E óbvio que Messi, Cristiano Ronaldo é meio que fora da jogada, né? São sempre protagonistas em qualquer circunstância. Então para não ficar fácil de apontar uma das melhores contratações aí, que não pode ficar fora de nenhuma das seleções aí de grandes contratações da janela, eu acho que o grande nome é o Lukaku, né? Depois do Messi, do Cristiano Ronaldo, acredito que seja um dos extra-classes aí que se movimentaram nessa janela, junto com o Sérgio Ramos, e ele vai para um time que já era uma grande equipe, atual campeã europeia, e que precisava justamente de um homem-gol muito confiável. E tem o lado legal dessa transferência também, que ele volta para um clube onde ele não conseguiu sucesso, volta muito maior, enfim, é a peça que faltava talvez nesse quebra-cabeça do Chelsea, do Tuchel. Então acredito que o Lukaku, para mim, é talvez a grande contratação depois de Messi e Cristiano Ronaldo, mas tem outros nomes aí que podem entrar nessa seleção, muitos nomes aí que eu sei que vocês vão comentar. Um abraço para vocês e para todos os ouvintes do Gringolândia.
Valeu, Natan. Valeu, Natan, inclusive, né? Uma piada interníssima aqui. Bom, e aí, Barbalho, concorda com o nosso nobre Natan?
Deu aquela molezinha para ele hoje, né? Só comentando aí sobre a história dele, mas uma molezinha merecida, quem trabalha direitinho com ele, muito bem. A gente não quer abrir mão, né? No dia a dia, nunca. Se puder, põe o cara de segunda a domingo. Mas né, a gerente, né? Priscila, nossa gerente, chegou e falou: não, dá as férias pro rapaz, ele tem direito. Enfim, enquanto a gente ainda tem direito a férias, companheiros, vamos dar. Enfim, vamos lá. Sobre melhor contratação aí, fora Cristiano Ronaldo e Messi, que são indiscutíveis, mesmo que não deem certo, só a movimentação não deem certo, entre aspas, né? Façam só 40 gols por ano, alguma coisa assim, não ganha um título meio de três, mas realmente o Lukaku, eu até no nosso Power Ranking aí, que está no ar, o Power Ranking das melhores contratações desta janela, né, que entrou no ar aí nesta quarta-feira, eu até coloquei o Lukaku em segundo lugar, o Messi em primeiro e o Lukaku antes de Cristiano Ronaldo, porque para mim foi a contratação ali cirúrgica do Chelsea, foi o que faltava para o Chelsea, um homem gol, né? Faltava para o Chelsea, e numa equipe que já está, né, toda montada, Tuchel, melhor técnico aí, eleito pela UEFA, é um cara que vai ter muitas opções, né? Ainda chegou o Saúl Ninguém lá, do Atlético Madrid, enfim, está com boas cartas para jogar, e para, vamos ver, né, bater de frente de novo aí com o Guardiola na Premier League. E tem outras contratações muito boas aí também, mas a gente, aí mais para frente no roteiro, vai falar um pouco melhor e até comentar algumas.
Então, é o seguinte, né? Vamos até aproveitar esse gancho, entregando já que o Barbalho deu o teaser aí. A gente vai montar uma seleção das melhores contratações, do goleiro ao, entre aspas, ponta esquerda. Né? Não tem ponta esquerda, ala esquerda, extremo esquerdo, winger, enfim. Do goleiro, do 1 ao 11, ou seja, mas não são as 11 melhores contratações. São melhores contratações por posição, evidentemente. Mas antes de a gente começar a montar aqui a dinâmicazinha, queria saber se o Bundinho também, além do Lukaku, se ele aponta assim, ó, ali, claro, tirando, né, o Cristiano Ronaldo e o Messi, alguma outra contratação sensacional assim nessa janela?
Não, antes de mais nada, parabéns, Natan. Eu preciso parabenizá-lo. Feliz aniversário nosso.
Pedir para a Ju, então, parabéns, né, Ju, Juliana Sá, nossa editora. Na edição aqui, botar, né, um parabéns para você ali, né?
Merece. Isso, merece. Valeu, Natan! Não falei, valeu, Natan!
Valeu! mas, enfim, eu concordo, sim. Na minha opinião, o Lukaku, tirando a dupla de ETs, Lukaku é a melhor contratação pelo impacto imediato, pelo jogador que é e pela necessidade que o Chelsea tinha. É bom lembrar, o artilheiro da Premier League do Chelsea na temporada passada foi o Jorginho, com 7 gols todos de pênalti. Então precisava de um homem gol. Só que aí, para citar outro jogador, e para fugir do PSG, enfim, eu cito o Alaba. O Alaba, que foi uma contratação também cirúrgica do Real Madrid, também é custo zero, estava em final de contrato do Bayern de Munique, e é um cara que Real Madrid precisa muito, sim, precisa de um lateral esquerdo, tá lá o Alaba, saiu o Varane e o Sérgio Ramos, tem o zagueiro, o Alaba, ele pode dar várias alternativas táticas e é um baita jogador, que acho que vai ser muito útil ao Real Madrid, que perdeu várias peças, principalmente nesse sistema defensivo.
Boa, boa. Seguinte, né, então vamos lá começar essa escalação aqui a seleção, né, das melhores contratações dessa janela europeia, janela de verão europeu, lembrando que é verão europeu, né, a gente está no inverno aqui no Brasil, mas lá na Europa é verão. E seguinte, né, vou começar a dinâmica, assim, posição, eu vou começar por goleiro, né, qual foi o melhor goleiro contratado nessa janela, vou começar com o nobre Daniel Mundinho, que acabou de falar. Goleiro, Daniel Mundinho.
Não tem nem, outra opção, né, o Donnarumma, sim. Teve o Arsenal contratou o Ramsdale, né, mas para ser reserva. O nosso querido Arsenal, que foi o time que mais gastou nessa janela, que é inacreditável. Se a gente pedir aqui para os nossos queridos ouvintes para falar duas contratações do Arsenal, vai falar o Odegaard e olhe lá. Mas assim, o Arsenal foi quem mais gastou dinheiro nessa janela. E outro goleiro que eu me lembro agora, o Manhã, né, do Milan contratou o Manhã, que é um bom goleiro, mas não tem como fugir. É, o Donnarumma, acho que o Donnarumma fica nessa posição, assim, até por ter sido custo zero, né, uma baita contratação e o melhor jogador da última Eurocopa.
Boa, boa. Barbalho, agora vamos começar aqui, ó, lateral direito.
Deixa eu dar um pitaco aí em relação ao goleiro, né, ia lembrar do Ramos dele, que realmente, como o Mundinho falou, né, Odegaard, olha lá, né, no Arsenal, mas, Odegaard, olha lá. Rui Patrício na Roma, né, também foi uma contratação que eu acho para a Roma ali interessante também, um jogador aí que estava na seleção, né, seleção portuguesa e brilhou lá na final da Euro e que pode assim, começar um bom time ali para o Mourinho, que enfim, fala a mesma língua, né.
Pô, bem lembrado, bem lembrado. E, Barbara, aproveitando, então, acho que a gente vai montar um esquema aqui num 3-4-3, que eu acho que fica mais fácil, podendo botar no, entre os três zagueiros algum lateral, se quiser. Aí eu começo com você, montar nossa defesinha aqui, o primeiro homem da defesa, dessa defesa com três jogadores.
E essa defesa com três jogadores, vamos lá, eu tinha montado ela, mais ou menos, mas enfim, eu vou destacar aqui o Sérgio Ramos, vamos começar a cornetar. Você pediu para eu cornetar, eu vou cornetar. Sérgio Ramos, pô, melhor zagueiro do mundo, legal e tal. Mas temporada passada jogou 21 partidas, né? Não esteve nos momentos cruciais ali com o Real Madrid. Tá com problemas físicos. Estreia no PSG.
Nem tem previsão ainda, inclusive, de estreia.
Pois é, então, assim, fora, né? Claro, custa e tal, mas é um cara super vencedor e é realmente sempre difícil você, né, questionar qualquer cara vencedor como ele, né? Um cara que, quando tá em campo, o Real Madrid, né, era outro, e com certeza o PSG também vai mudar, vai fazer uma bela zaga com o Marquinhos, mas eu ponho um ponto de interrogação nele, eu nem vou botar ele na minha seleção, não, vou botar quem tem bastante vitalidade, vamos começar com o Upamecano aí, 22 anos, no Bayern, cara que se destacou no RB Leipzig, e o Bayern, assim, essa temporada, né, tá saindo de Boateng, enfim, eu acho que foi uma boa contratação ali.
Boa. Mundinho, para fechar essa defesa, você vai ter direito a escolher dois nomes agora. Mas eu vou dar uma comentadinha, eu tenho direito a veto, e como vocês dois estão escolhendo, eu vou dar, posso vetar algum desses dois nomes para botar um nome que eu escolha. Tomara que você escolha o que eu estou pensando. Mas vai lá, Mundinho, dois nomes para completar a defesa de três aí.
Ah, pode ser lateral também. Perfeitamente. Eu tinha feito uma seleção aqui no 4-3-3, mas acho que vai dar para fechar. Eu na minha seleção eu colocaria o Sérgio Ramos, assim, por realmente as ressalvas do Barbalho são pertinentes pelos seguidos problemas físicos do Sérgio Ramos, não foi para a Eurocopa muito por conta desses problemas físicos, mas aí para mim ainda é um baita zagueiro, um dos maiores da história e uma contratação a custo zero, acho que encaixaria nesse time, mais para seguir o desejo do nosso chefe de deixar essa defesa sem o Sérgio Ramos, eu completo essa defesa com Varane e o Alaba ali na ponta esquerda, que pode fazer as suas de ala esquerda também. Varane e Alaba completariam essa defesa, na minha opinião. Não sei se tem outro zagueiro aí para poder entrar nessa.
Então, eu ia falar um que inclusive foi anunciado depois da janela, mas ele estava sem contrato, então não tem esse problema, que é o Boateng, Jerome Boateng. O Lyon fechou também sem custos, fechou por 2 anos, até 2023, com o Boateng. E assim, acho que é um zagueiro que, nossa, né? 32 anos, vai fazer 33 anos agora, sexta-feira agora, dia 3 de setembro. Então, assim, acho que o cara ainda tem muita lenha para queimar. Vai ser interessante, porque o Lyon vai pegar o PSG, então a gente vai ter de novo um confronto Boateng versus Messi. Quem sabe, né? Será que o Messi...
Para renovar nosso arsenal de GIFs, Porque aquela imagem do Messi com o Boateng ficou...
As pessoas até, né, menosprezam o Boateng por essa imagem, mas, pelo amor de Deus, zagueiraço, 10 anos de Bayern. Enfim, eu talvez eu botaria o Boateng no lugar do Upamecano, mas eu entendo, respeito o Barbalho, até porque ele é o Commander in Chief, mas tem a questão da idade também. Né? E fora que também é aquela velha malandragem do Bayern de Munique, né? Ele não pegou nessa temporada, ele pegou o técnico do Leipzig, pegou o zagueiro do Leipzig e pegou o Sabitzer, que é um dos meias de criação do Leipzig. Então, assim, o Bayern de Munique, né, sempre, dessa vez, antigamente era o Borussia Dortmund, que ele dava aquela, né, pegava todos os jogadores do Borussia, que era o principal rival, agora que é o Leipzig, que é, inclusive, né, o vice-campeão, ele vai e pega os jogadores do Leipzig.
O Bayern é aquilo, não basta ser forte, né, tem que enfraquecer os adversários.
Pois é, nossa senhora, é muita
maldade. Mas agora, a gente falou dos zagueiros, mas ninguém vai falar do Ben White. do sensacional Brighton.
O zagueiro mais caro.
É,
qual o zagueiro?
28 milhões de
reais. Ben White.
É. Ah, é, exatamente. Isso a gente, pode entrar na seara do Arsenal, né, Mudim? O Arsenal foi o que mais gastou nessa janela, né? Só que, pô, muito dinheiro no Ben White, eu acho.
Não, com certeza foi. Sim, sim. É, o Arsenal gastou 165 milhões de euros e o Ben White foi o jogador mais caro do Arsenal por quase 60 milhões de euros, 58 milhões e meio, ex-zagueiro do Brighton, assim, 23 anos, ok, mas é...
É aquela taxa inglesa, né? A taxa britânica.
Né? É, sim. Sim, sim, se ele fosse zagueiro lá do Vigia Real, né, saindo para a Premier League, ia ser por 15 milhões de euros, sei lá, mas é aquilo que você falou do Grealish aqui também. Só que é assim, inacreditável, o Arsenal nessa janela pode fazer uma revolução aqui na Premier League, terminar com a Premier League e todos esses jogadores encaixando, mas convenhamos, né, um time que foi oitavo colocado nas últimas duas Premier Leagues, passa por frustração em cima de frustração e contrata por esses valores esses jogadores. Ó, vou listar aqui todos os jogadores contratados pelo Arsenal: o Ben White, o Odegaard, o Ramsdale, o goleiro, né? O Takehiro Tomiyasu, do Bolonha, zagueiro também. É, o meia do Anderlecht, o Albert Sambilokonga. E o lateral esquerdo do Benfica, Nuno Tavares. São as contratações do Arsenal, o time que mais gastou nessa janela. É, para brigar aí pela classificação para Liga Conferência da próxima temporada. Ah,
isso está sendo legal, porque nas três rodadas o Arsenal perdeu as três primeiras partidas.
Fez nenhum gol.
Se não fez gol, levou goleada. É o pior começo de campanha desde 1950 e nem o Barbalho era nascido. Então, assim, tem muito tempo que o Arsenal não fazia uma campanha tão ruim. Já tinha feito a temporada passada, começa mal essa também. E né, essa janelinha do Arsenal não foi nada boa, né? Tipo, inversamente proporcional do PSG, por exemplo.
Canedo tá como agora?
Ô, Vitor Canedo, nosso companheiro, torcedorzinho do Arsenal, né? Deve estar bem pé da vida. Deve estar fazendo várias lives aí, criticando tudo e todos. Mas seguinte, vamos seguir aqui, ó, meio de campo agora. Quatro jogadores de meio de campo, o Mundinho fechou, Barbalho. Barbalhinho, mete dois jogadores aí no meio de campo que você acha que mereçam estar nessa seleção das melhores contratações da temporada do podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE.Globo, edição 123, mas não tem jabá daquela companhia que vende milhas. Não.
Olha aí, as férias do Parcão estão chegando aí, olha aí, estou de olho, hein? Bom, vamos lá, meio campo, a gente... Então, acontece. Lá na frente são os três que a gente dá meio que, né, não vai dar então, escolha.
Acho que a gente nem precisa botar o ataque. O ataque já está formado, né? O Caco, o Ronaldo e Messi. A gente pode fazer quem seriam os reservas deles. A gente vai nessa.
Exatamente.
De campo, então.
Vamos lá. Eu começaria, claro, com o Hakimi, que é um ala aí que como falei antes, ele é uma das grandes contratações da janela. Foi muito bem na Internacional, já vinha bem antes, em Borussia, né? E é um cara que realmente vai dar um... Entra também meio que o PSG, né? Fez aquelas contratações e é cirúrgico ali, a lateral era um problema ali na Florença, não deu muito certo, né? No PSG, nessa última temporada. Aqui entrando ali na lateral, é um cara que...
A ala, né?
Vai um ala que vai dar muito gol ali para os outros todos que tem lá na frente, tem o campo chegando. Enfim, e outro também que eu colocaria... Aí é aquilo, né? Tem os três da frente ali, a gente... Eu iria botar mais gente já mais espalhada também, mais para frente, já que é um time imaginário, né? Eu vou jogar um nome aí que, necessariamente, também não só ele, né? Pode ser um nome de meio campo defensivo, é isso? Ou ofensivo, o que vocês acham?
É bom, né? Pra gente dar uma fechada nesse time, né? Senão vai ser, pô...
Vamos lá.
Se tá mecando, vai ter que correr pra caramba.
Vamos meter Depei, meio campo, porque o meu meio campo ali tá todo meio mais para frente, entendeu? Então, vamos meter o Depei, que é um cara mais para atacante, né? Mas mete aí Hakimi e Depei, os dois primeiros nomes aí. Aí vamos, a gente faz a salada aí. Eu acho que o Depei é um cara que vai, coitado mesmo também, vai lá pro Barcelona. Os caras saíram, vai tentar servir nosso Agüero, que também deve estar meio triste agora, né? Que nessa aí.
Mas peraí, meio campo defensivo?
Não, não, não. Não é o meio campo defensivo. Eu ia jogar o meio campo defensivo, mas não vou botar. Para mim é todo mundo para frente. Hakimi na ala. E aí eu vou falar os que eu tinha escalado aqui. Depay, Sancho e Grealish. Aí todo mundo aí nesse meio aí, ó, Hakimi, todo mundo correndo nesse meio campo para frente. Pra
é aquela máxima, né, Barbalho? É mais fácil ensinar um cara que sabe jogar marcado que um cara que sabe marcar a jogar bola.
Exatamente. Eu também não vou botar volante, não.
Vamos para esse princípio da... porque eu acho que o Memphis, o DP, assim, tá, joga mais para atacante.
Sim, né? meio atacante ali para frente, mas o meu meio campo tá aqui. DP, Sancho e Vini. Todo mundo para frente. Os nossos três zagueiros que se viram, entendeu?
Então, boa. Mundinho, você tem que botar dois jogadores aí. Eu conto com a sua colaboração para botar alguém, né? Alguém que tem um pouquinho mais de. Força defensiva. Mas não, se não tiver, esperado também, né? A gente aqui não tem. Aqui não somos Pep Guardiolas, não somos José Mourinhos, enfim.
Não, eu, no meu meio-campo, eu tinha escalado no 4-3-3, e meu meio-campo seria Saúl, Depoy e Grealish. Assim, com dois. Saúl, Depoy, dois Saúl caras Depoy. Que marcam e saem para jogar também, né? Assim, então, acho que. É, botaria o Camavinga também, mas assim, pensando em impacto imediato, jogador pronto e tal, acho que esses dois ficam à frente.
Tá boa.
Só vamos então, como citação aqui, eu ia citar alguns como reserva, eu achei que a gente poderia ir posição por posição, mas se não for fechar posição por posição, também a gente pode aqui citar alguns aí, o Rinaldo, né, que poderia entrar nesse meio campo. O Taú também tinha separado aqui como um cara bom de citar ele nesse meio campo.
Então eu vou meter meu poder de veto aqui, o Barbalho. Me diga. Como é que se diz? Não se vingue na escala, mas eu vou te pai, Depay, o Memphis Depay. E vou botar justamente esse rapaz que você falou aí, o Rinaldo, que chegou. Né, do Liverpool, já chegou, né, titularíssimo no PSG, é um cara, né, mais de contenção ali, e também, assim, aí, pegando aquela a questão do custo-benefício, é um jogadoraço e que chegou a custo zero, né, e era um jogador também que o PSG conseguiu tirar do Barcelona, que ele estava tudo, foi mal comparando, assim, um esqueminha meio baia, ele não deixou o Barcelona se reforçar, porque estava tudo certo entre o Rinaldo e o Barcelona, é claro, a gente não sabe se o Rinaldo ia conseguir ser inscrito, porque o Barcelona vive toda a crise financeira para escrever jogadores, mas estava tudo certo, o Rinaldo falou isso, inclusive, na primeira coletiva dele pelo PSG, só que aí o PSG chegou ali em cima do laço, meteu a proposta, e aí, mérito, mais uma vez, voltando no Leonardo, né, que conseguiu tirar o cara que estava quase certo no Barcelona, que era um sonho, né, o jogador holandês, sonho do técnico Ronald Koeman, que está fazendo uma legião estrangeira ali no... Uma legião holandesa de novo no Barcelona. Mas então ficamos assim, ó, com o time. Donnarumma, aí três zagueiros ali, o Pamecano, Varane e Alaba. Aí o Hakimi pelo lado, sei lá, o Saúl pelo outro lado ali no meio de campo, o Rinaldo e o Depoy, que fez uma Copa América absurda, né? Bem lembrado do Mundinho, grande contratação do Atlético Madrid junto ao Udinese. E na frente, né, evidentemente, né, a gente está com De Jong. Mentira. Cristiano Ronaldo e Lukaku, que acho que não tem jeito, né?
Pro meio, outro nome que dá para citar na reserva, achei que até que o Barbalho ia citar o Gerson, né, no Olympique de Marseille.
Bem lembrado.
Não ia dar essa flamengada, não, mas Eu ia citar aqui dois alas, assim, porque a gente faz essa seleção, né, na brincadeira, enfim, e é também para no podcast também, o pessoal ir lembrando dos nomes, né, e se informando também com algumas coisas que a gente...
E depois corretar a gente, né?
Isso, com algumas informações que a gente passa e lembrar que duas aquisições, né? Enfim, um é uma permanência, o Angelinho, no RB Leipzig, enfim, foi lá, meteu lá os 18 milhões, eu não sei se era algo. Ele aparece aqui nessa temporada, na janela dessa temporada,
sim,
né?
Sim, como foi adquirido de forma definitiva,
né? Pelo RB Leipzig, e comprou o City, né? 18 milhões. E o nosso lateral brasileiro também, o Emerson Royal, né, que fez foi uma transferência aí, Barcelona, escala Barcelona, que já tinha sido adquirido antes, né, Barcelona e Betis conjuntamente, ficou no Betis, foi pro Barcelona, jogou três jogos e já saiu pro Tottenham por 25 milhões, né, quer dizer, ele até movimentou, nessa janela movimentou mais até do que o Matheus Cunha, que é o nosso campeão aí do Brasil, né, de valor aí nessa janela que saiu do Saiu do Hertha Berlim para o Atlético de Madrid.
E por sinal, né, Mundim, agora só falando, falando dos brasileiros, também tem uma matéria bacana no GE.globo.com Internacional, uma matéria listando, né, as principais transferências brasileiros. Cunha, né, está entre esses líderes aí. Só que agora, nesse último mês de janela, a notícia não foi boa para ele, né? Porque ele vai ter a concorrência ali na frente, no ataque do Atlético Madrid. Já tinha do Suárez, né? De repente ia fazer dupla com o Suárez, e agora chegou o Griezmann, né? Complicou.
Eu acho que. E ainda tem o Correa, né? O Correa que Joaquim... começou bem na.
O Correa foi para o Inter.
Aqui que foi para Inter de Milão, né? Mas acho que, assim, começou bem a temporada, e acho que. Vai ter uma concorrência forte aí nesse ataque. E aí, assim, acho que a favor dele está o Suárez, que já é um pouco veterano, ele tem muitos problemas físicos também, ele vai ser poupado alguns jogos. Acho que o Matheus Cunha vai ter chance.
Talvez mais seleção, assim, né? Que talvez, assim, eu espero que ele tenha sequência, porque ele estava se falando da seleção principal, né, o Tite.
Mas acho que foi bom para ele, assim.
Não, melhor que jogar no Hertha, isso aí sem dúvida.
Que ele seria... Né? Ele seria titularzaço no Hertha Berlim, mas o Hertha Berlim briga para não ser rebaixado no Campeonato Alemão, e o Matheus Cunha tem bola para poder brigar por uma posição no time titular. Eu acho que o estilo do Simeone vai jogar a favor dele, assim, acho que é bom ele ser treinado pelo Simeone, só que é uma realidade, acho que ele vai ter que brigar por esse espaço, mas, sim, pensando nos brasileiros na janela, em seleção brasileira, acho que esse foi um movimento muito bom. Além disso, outro movimento bom para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, é a permanência do Coutinho no Barcelona. A seleção brasileira precisa muito do Coutinho, não tem esse jogador, e o Tite adora ele. E aí o Coutinho apareceram milhões de oportunidades para ele, mas... empréstimo para lá, já, não sei, ir para o Everton, Arsenal, assim, mas no, nada perto do que o Barcelona gastou nele, e acaba que ele vai ficar, e com a situação do Barcelona atual, ele vai ter que ter protagonismo, vai ter que jogar bola, e depois de passar por 3 cirurgias, talvez isso faça bem para ele.
Verdade, ele vai ter, foram 9 meses, né, quase, que ele ficou afastado, né, ele foi relacionado no final de semana, né, na vitória contra o Getafe, ficou no banco já, a torcida comemorou, aí tinha aquela expectativa se ele ia ficar com a 10 do Messi, mas acabou que a camisa 10 ficou com o Ansu Fati, acho que merecido também, né, que foi feito ali na categoria de base, e fora que as pessoas esquecem, né, o Coutinho já veste a 14 do Barcelona, para quem não sabe, quem vestiu a 14 do Barcelona foi um cara chamado Johan Cruyff. Mas enfim, já é uma pressão bastante, assim, uma pressão bastante forte do Coutinho. E ele pode se destacar o seguinte, né? Se ele fizer o Bright White fazer gols e o Luke de Jong, que chegou agora do Sevilla, né? Talvez para mim a pior contratação dessa janela, se ele conseguir fazer esses caras fazerem gols, bicho, tá, vai, pô, ele vai voar.
Mas eu acho que em condições normais, tá todo mundo em perfeito estado físico daqui uns 3 meses, né? Eu acho. Acho que o trio de ataque do Barcelona vai ser... tem o Agüero, Depay e Dembélé, né? Então esses caras vão ser opções pro banco.
Tô batendo no Barcelona,
mas, não vai ser essa realidade. Ainda mais porque o Agüero, nas últimas 2 temporadas, tem sofrido muito com lesão. Teve uma lesão grave no joelho, e aí isso sempre acarreta em lesões musculares. Vai ser complicado.
Boa, boa. Seguinte, a gente tá chegando aqui na reta do final, mas antes eu queria falar o seguinte, né? Essa janela foi maravilhosa. Mas ela poderia ter sido ainda mais maravilhosa, explosiva, caso, né, Kylian Mbappé tivesse ido para o Real Madrid. Né? Inclusive, tem uma historinha bacana que o L'Equipe deu hoje, segundo o L'Equipe, o Emir do Catar, né, que é o... Eu não vou me atrever a falar o nome dele aqui, que é muito complicado. O Emir do Catar é o grande líder, né, o presidente do Catar.
É o rei.
É o rei, exatamente.
Ele é o rei. É uma monarquia e Emir é o nome dado ao chefe de
estado. Isso, exatamente. Pundinho aqui é muita cultura. E seguinte, né? Ele, obviamente, ele também é o dono do PSG. E parece que eles chegaram, né? O Kelaif, né? Que é o presidente, CEO do PSG, chegou lá para ele, mostrou os prós e contras dessa negociação do Mbappé, porque o Mbappé pode sair no ano que vem de graça, né, para o Real Madrid. Explicou isso tudo para ele e aí ele falou, ó, quer saber? Não, fica os dois, fica aqui, ele continua, mesmo sem perder dinheiro, porque eu não quero perder essa oportunidade de ver o trio MNM em campo, né? Mbappé, Messi, Neymar, ou seja, o Emir do Catar, todo poderoso, é gente como a gente, quer ver também esses três em campo, que no final de semana a gente não conseguiu assistir, né? Porque o Messi sai, ou o Neymar sai para a entrada do Messi, então a gente não viu os três, tinha aquela possibilidade de de repente ter sido o último jogo contra o Reims, mas acabou que o Mbappé continuou. E aí eu pergunto para vocês, né, Mundinho Barbalho, começando pelo Barbalho, faltou, sentiram falta de alguma negociação, assim, que pô, poderia ter rolado nessa janela e não rolou?
Bom, só dando um pitaco aí em relação a essa situação. É o brinquedinho, né, do nosso Emir, né, o PSG. Imagina, você tem um time ali, o que que seria ali, 200 milhões a mais ou a menos na conta dele? Deixa o Emir brincar, que a gente vai se deleitar também, né?
E falando em soft power, né, a gente tem muito disso, esses países árabes usam muito o futebol para demonstração de poder, né, da sua força e tudo mais. Não tem mais soft power do que ter esses três jogadores em campo, né?
Ah, justamente, o Pochettino que abre o olho, né?
Fica trocando. É, eu acho que não tem lastro para segurar essa bomba toda, não.
É, vamos.
Rosarino, né,
mas... A batata tá assando se não botar os três, mas vamos lá. Bom, um que senti muita falta em relação a sair, né? Mas desde o meio, né, da temporada, desde a temporada passada, né? O Borussia fala que não sai o Haaland, né? Tá madurinho para sair do, já tá mais que maduro, né, para sair do Borussia. Mas é aquilo, talvez não tenha saído, porque o Bayern ainda tem o Lewandowski lá, e aí não tem como, vamos botar o Haaland e o Lewandowski no mesmo time. De repente, daqui na uma outra temporada, né, vai o Lewandowski, toma um caminho dele, apesar de fazer também 150 gols por temporada, vai que sai, chega o nosso Haaland lá no Bayern, ou PSG aí, depois que o Mbappé sair, né, mas o Haaland já é um que eu acho que deveria ter já saltado para um time maior, que no amarelo, lembrando Jorge Natan aqui, que sempre fala do nosso Borussia amarelo, né.
Aquela pancadinha, os torcedores do Borussia aí, felizes da vida agora. Borussia não, do Dortmund, porque a gente tem que lembrar que Borussia é o Borussia Mönchengladbach, porque eu tenho um brother meu que é torcedor do Borussia Mönchengladbach, que inclusive odeia o Bayern de Munique, aí por isso que eu até falei a questão do Bayern de Munique de ficar pegando jogadores de outros times, isso é mais um motivo para o Bayern ser odiado pelos outros torcedores, evidentemente, da Alemanha. Mas, Mundinho, faltou alguém para você?
Eu acho que o Haaland é o principal, né? Não, na verdade, o Mbappé, né, é o principal nome, né? Dessa lista de ausências, de grandes movimentações nesse mercado, tem o Haaland e tem o Harry Kane, né, que antes da janela começar, ele disse para a diretoria do Tottenham que queria sair, e aí teve toda aquela novela, não se apresentou, mas depois falou que era o combinado, e aí ficou sai, não sai, vai, o City vai pagar cento e tantos milhões de euros ou não, e aí ele acabou ficando. No início pareceu que meio a contragosto, mas era uma transferência que todo mundo esperava, porque o Kane é o principal jogador da Inglaterra e ele quer ganhar alguma coisa, né? E é muito improvável que isso aconteça pelo Tottenham, por mais que o Tottenham mais uma vez está começando bem a temporada. Só que eu queria dar um pitaco nessa história do Mbappé, fazendo uma comparação, assim, o quão surreal é isso que a gente está vivendo. Uhum. O último dia de janela, o PSG recusa, assim, por uma mera vontade de um emir de um país asiático, recusa 200 milhões de euros, não precisa disso, e o Barcelona, coitado, ele comemorou que o Busquets e o Alba reduziram seus salários para poder inscrever jogadores. Negociou um lateral que tinha chegado há duas semanas no clube, teve que negociar para poder entrar um cascalinho qualquer ali, 20 milhões de euros para poder, qualquer 1 bilhão de euros o Barcelona está aceitando. E ainda negociou o Griezmann por empréstimo, depois de ter pagado 120 milhões de euros por ele, e agora vai poder vendê-lo por 40 milhões de euros. E assim, é incrível, essa negociação do Griezmann, assim, foi surreal, porque o Barcelona pagou 120 milhões de euros, não conseguiu arcar com os salários do Griezmann, teve que se desfazer do Suárez, e aí o Suárez foi para o Atlético de Madrid, foi o herói do título da Liga, e agora está praticamente dando o Griezmann de volta. Para um pouco simbolismo do quão bizarra é essa situação atual do Barcelona, que na história do futebol é muito mais gigante do que o PSG, que hoje em dia consegue recusar 200 milhões de euros, né? É muito inacreditável.
E verdade é o seguinte, né? Tem até alguns jornalistas, coleguinhas espanhóis, colocam também que, assim, aí é tudo suposição, especulação, que essas ofertas do Real Madrid seriam grandes blefes porque o Real Madrid também, na verdade, não está nadando dinheiro, até porque está terminando de construir, de reconstruir, de reformar o Santiago Bernabéu. Não vem nadando muito dinheiro. Inclusive, assim, tanto o Real, o Barcelona e a Juventus, que foi outro time também que fez tudo para negociar o Cristiano Ronaldo, porque não conseguia arcar com seus salários por mais um ano. E são os três times que continuam juntos na Superliga, né? Então, eu acho que até os três estão se juntando, porque os três, especialmente o Barcelona, como você disse, não vivem em situação financeira. E eu acho que o Florentino, aí eu até concordo, de certa forma, com essas especulações que vêm da imprensa espanhola, o Florentino fez essa... Ó, toma aqui pelo Mbappé, para mostrar um pouco de força, mostrar que o Real Madrid ainda existe, que ainda é forte.
Sim, sim.
Porque não vem contratando o Real Madrid, né? A última grande contratação do Real Madrid de peso foi o Hazard, né? Há duas temporadas atrás. Então, tem essa questão também, mas aí mostra como que você falou. O PSG, a grana absurda que o PSG negou, assim, supostamente, negou receber. Uhum. Bom, acho que é isso.
Mas é bom, é só fazer uma ressalva, assim, desses três times, né? São times endividados. E até o nosso Rodrigo Capello explica melhor isso, mas isso não quer dizer que Manchester City e PSG não estejam endividados, só que os credores deles são os donos, e o Chelsea também é outro, né? Aí paga a dívida quando dá, né? Então eles têm essas condições de recusar 200 milhões de euros, o que, não, analisando por essa perspectiva, não deixa de ser um doping financeiro, sim. Enquanto o Barcelona, Real Madrid e Juventus têm dívidas a curto prazo a pagar, senão vai entrar em uma crise ainda maior, esses clubes não têm que arcar com essas dívidas para ter condições de ir ao mercado facilmente.
Dois pitacos. Dois pitacos, antes de fazer a nossa amarração, dois pitacos em relação a isso. Patrocínio ou mercenato, aí da grande questão, né? Enfim, vamos para frente aí, falar em balão, aí o grande balão tem que destacar. Estava falando aí de balão de saia, enfim, ou de Cristiano Ronaldo, aí você tocou, né? Tem que destacar a emocionante contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United numa manhã que ele ia, sai da Juventus, vai para o City. Acabou no United, era balão de saia para ferrar o rival, já estava acertado com o United. Também fala em Portugal que o Jorge Mendes talvez tenha usado o City para conseguir o United, ou enfim, o próprio United, né, tenha feito isso para chicalhar o rival, mas foi um grande chapéu aí desse mercado aí, que foi bem interessante também.
Boa, boa. Então acho que é isso, né, a gente já estava entrando aqui numa seara muito forte econômica aqui, já estava ficando no dinheiro em jogo aqui, já estava mudando o disco do podcast, então acho que isso é hora das considerações finais aqui desse episódio 123 do podcast Gringolândia. Barbalho, né? Você aí, o mais velho, tem direito a se despedir primeiro.
Vamos lá.
Eu posso fazer essa piada com você? Bom, sabe? Porque eu sou velho, você é um pouquinho mais velho. Então eu aproveito para usar.
Um pouquinho, alguns meses. Vamos dizer, um pouco mais de 12 só, mas enfim. Só falar em relação aí ao disclaimer que eu falei que ia fazer no final também, em relação ao Grealish, que eu, no nosso vídeo, falei que o Nathan perguntou, né? Enfim, qual é a contratação questionável, enfim. Você acha que como investiram isso nesse cara? Eu fui logo, mirei alto, acertei no Grealish. Assim, vou me explicar só um pouquinho mais aqui em relação a isso, porque acho que gastar 117 milhões, mesmo para alguém que enfim, aparece ali na Euro, né, como um cara de valor, considerando o mercado interno da Premier League, todo aquele dinheiro que rola, a supervalorização natural que existe, a grana quase que parece sem fim do City, né, que dá para o Guardiola ali passar o cartão de crédito, mas 117 milhões, o cara já tem 25 anos, nunca fez um double-double na carreira aí, nunca terminou uma carreira com mais de 10 gols e 10 assistências, junto no mesmo... Teve uma, eu estava relendo aqui as temporadas dele, uma temporada ele terminou com 10 gols, uma única temporada ele terminou com 10 assistências. Então, assim, ok, ele é um cara artilheiro, ele é um gênio do meio-campo, mas não quero dizer que ele vá decepcionar totalmente, mas eu acho que estão mirando muito alto para um cara que talvez seja um pouco mais de marketing ali, que é um inglês bonitinho, como o nosso David Beckham era uma época, né? Questionavam muito se jogava mesmo aquilo tudo, mas enfim, é isso daí. Falar em bonitinho também, só deixar mais um recado bonitinho, é um recado pessoal do coração. mandar um beijo para minha amada Letícia, que amanhã a gente completa 21 anos de casado, dia 2 de setembro.
É isso,
tá comigo. Nós estamos juntos há 30 anos. Não sei se ela vai escutar.
A gente aturar 30 anos. A gente já
está há
3 anos e ali algumas horas.
Parabéns, Letícia.
21 anos de casado. É um beijo para ela aqui no ar. Enfim, só estou aqui também por causa dela. É isso.
Olha, meu Deus do céu. Aí, isso aí ganhou. Maravilha. O final de semana, né, Mudim? Considerações finais aí.
Ah, que isso. Parabéns para a Letícia também. Essas são minhas considerações finais.
Vocês sabem.
Mas, enfim, assim, eu acho que agora é ver toda essa galera aí em campo, né?
Com torcida, né? Isso é legal, né?
Sim. Para os próximos Gringolândias, para a gente analisar todos esses movimentos de mercado, qual o efeito que eles tiveram em campo, porque é uma temporada que promete, principalmente na Champions, assim, tem vários favoritismos divididos, vai ser bem legal essa temporada, e acho que é isso.
Boa, boa. Bom, eu estava aqui, eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com o Daniel Mundim, Felipe Barbalho, com a edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Timóteo, André Amaral, apresentando aqui, levando a vocês o podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE.Globo. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.